Bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja lá qual for o fuso horário que você tá por aí circulando ao redor do campo gravitacional do Sem Gravidade Podcast. Estamos de volta pra sua felicidade e nós dizemos que ficamos, né, Igor? Pra sempre aqui nessas ondas sonoras.
Certamente vamos ficar, entendeu? Ocupando nosso espaço, expandindo, que nem o Império Romano.
É, nunca retroceder, sempre pra frente, cara. Sempre pra cima, e esse é o seu Sem Gravidade. Sempre aqui, sempre na sexta, sempre no horário e em breve... Ah, não. Eu já ia falar de novidades. Não. Sem queimar largada. Tem que segurar, né?
Exatamente. Sempre deixando a surpresa, né? E também pra trabalhar mais no projeto.
Exato. Igor, hoje eu quero trazer um assunto aqui que a gente já abordou outras vezes, mas eu quero puxar de novo, cara, porque aconteceu umas coisas engraçadas na minha vida nessa semana e eu acho legal compartilhar. Você já falou que você é um menino da cidade, né?
É, com certeza.
Mas você já teve alguma experiência no campo, cara?
Cara, eu tive na época que eu estudava biologia, né? Eu fiz ciências biológicas por 4 semestres, mas não cheguei a terminar, e também na época que eu viajava com meu pai de caminhão. Aí a gente viajou em todo o interior do Brasil, aí eu conheço, né? Mas assim, de conviver durante muito tempo, não.
Cara, eu te pergunto porque hoje, principalmente com as crianças, é muito comum você ter as crianças que acham que o leite vem da geladeira, sabe qual é?
Não, isso é um problema e que vai se intensificar. Pode ter certeza.
Será, cara? Será que não tem jeito mais?
Eu acredito, ainda vamos escrever um livro sobre isso, mas eu acredito que depois da Revolução Industrial a tendência sempre vai ser essa, né? Um certo distanciamento da vida prática. Aí a vida prática fica só para aqueles que trabalham de fato no campo, e até quem trabalha no campo também tá sendo substituído por máquina, né? Então tem muita gente que acha que mexerica já vindo... separada em um pote é algo necessário, né?
Nossa, cara, mas eu não sei, eu ainda tenho esperança que a gente vai manter essa conexão com as raízes, principalmente agora que deu essa pandemia aí, né, e um monte de gente foi trabalhar de casa, e agora que as pessoas, né, perceberam que podem trabalhar de casa sem ter nenhum prejuízo, talvez elas se movam um pouquinho mais distante dos grandes centros, um pouquinho mais perto da terra, sabe qual é?
Eu entendo. Eu acho que as coisas elas vão migrando, né? Eu acredito que essa ideia de cidade verde eu acho muito interessante. Aqui no Brasil, nos grandes centros, você não tem tanto. No Distrito Federal você tem bastante, né? Até do ideal, né? De Brasília, que é um local separado no centro do país. Mas no Brasil não tem tanto, né? Esse ideal de plantação, cidade verde, você mesmo, né? Como cidadão, fazer plantação em casa. Isso é muito importante, eu acho que é terapêutico até, né? Você tem alguns países do norte da Europa, e eu acho que nesse sentido sim. Agora, na ideia de entender a divisão do trabalho, eu acho que não. Eu acho que eu tenho até uma visão muito pessimista quanto a isso,
Léo. Caraca.
Até a questão sexual, né, quando a gente vai falar sobre das relações interpessoais, elas se perdem um pouco em países muito desenvolvidos, né? O japonês está muito mais interessado em fazer sexo por óculos de realidade virtual do que encontrar uma moça...
Deus me livre, japoneses, vocês estão errados, cara. Vocês estão...
E eu acho que é uma tendência mundial, assim. Obviamente que acho que em um momento o mundo não é cíclico, né? Mas de vez em quando algumas coisas, alguns momentos se repetem. Eu acho que em algum momento a gente pode olhar de novo pro outro e falar assim, meu Deus, eu tô convivendo no mundo virtual. Só que eu acredito que vai demorar um pouco pra isso. Eu acho que a gente vai chegar até o limite aí.
Olha, cara, eu te falo que eu sou um esperançoso, entendeu? E nesse momento agora eu tô viajando pelo país, né? Tô visitando parentes, indo pra um canto, indo pra outro. E nessas viagens, uma coisa que eu tinha decidido fazer, né? É que meus filhos tivessem mais contato com a natureza, cara. Eu tô conseguindo isso.
Ah, isso é bom, cara.
Só que nessas viagens acontecem as coisas inusitadas, né? O meu genro... É genro? Você deve ser melhor que eu em relações de parentesco, porque é impossível ser pior. Então, o marido da irmã da minha esposa é meu genro?
Nossa, agora eu me perdi no meio da conta aí, velho. O marido dá e manda a sua esposa.
É isso aí, cara.
Eu não sei o que é não, cara.
Então, você que tá escutando aí vai ter que me falar. Eu acho que ele é meu genro, tenho quase certeza.
Genro é, no caso, você ser o marido da sua filha, né? Até onde eu entendo.
Ai, minha cabeça. Ai, tá doendo aqui já.
Cunhado é o marido da sua irmã, o marido da sua irmã, né? Ou irmão da sua esposa. Então, ele aí vai ser seu cunhado de segundo grau. Se tiver outra explicação, já foi, pessoal.
Igor, você acabou de se tornar uma calculadora de parentesco ao vivo, né?
Eu acho que é isso.
Desse momento em diante, toda vez que eu tiver uma dúvida, eu vou te mandar um zap, viu?
Não, mas deve ter um nome próprio pra isso, mas é mais ou menos isso aí. Mas
tá,
continue.
Então, o meu cunhado em algum grau aí, segundo o Igor, meu cunhado de segundo grau, né? Ele levou meu filho pra uma fazenda aqui perto que tinha uma vaca leiteira, sacou? E ele botou lá, ele falou, não, você aperta aqui que sai o leite. Ele viu o leite saindo em tempo real, cara, ótimo. Inclusive, até tomou um gole.
Aham. Uhum.
Cara, o engraçado foi depois, quando ele chegou em casa, que eu fui perguntar pra ele, né? E aí, o que, que você fez? Ele todo empolgado. Ah, eu fui lá na vaca. E aí, o que, que você fez na vaca? Ah, eu tirei o leite da vaca. Aí eu, né, pra saber até onde ele sabia o que ele fez, eu caí na besteira de perguntar. Mas como é que você tirou o leite da vaca? Ele, ah, apertei o pinto da vaca.
Essa vaca tá meio diferente aí, né?
Cara, e ele falando que ele achava que a vaca tinha um monte de pinto. Ele acha que a teta da vaca que você puxa ali pra sair o leite.
Sim, sim, sim. Mas é a inocência da criança, né? É bom que vai aprendendo essas coisas. E ele, com certeza, fez uma piada aí dos trapalhões. Tá colocando seu filho pra ver o Didi ou...
Tem talento, né, cara? Essa foi boa. Eu morri de rir. A família inteira tá rindo até hoje, entendeu? Mandei no zap lá.
Mas é isso, tá certo.
Cara, mas eu tô achando ótimo essa viagem justamente por isso. Pra ele ter a oportunidade de, sabe, ter contato com as coisas reais. Eu já descobri que ele tem estômago forte. Porque, geralmente, cara, se teu estômago é fraco e você toma o leite ali que sai direto da teta, você vomita na hora, né?
É, porque vem uma tala de gordura, assim, né? Eu também já... Velho, no meio da estrada também meu pai parava de vez em quando. Aí tem uns lugares que eles vendem, né? Leite direto. É, mas, assim, é na cerca, já com a vaca ali, né?
É.
É um leite bem gorduroso, assim.
Cara, se você pedir, dá pra espremer o leite da teta direto na boca, velho.
Aí já chegou no nível que eu tô de boa, né?
É quase nível Jim Carrey, né? E ele é que faria umas coisas malucas dessas. Aliás, tem aquele filme, eu mesmo e Irene, que ele faz uma dessas, não faz? Ele briga com a vaca, sei lá.
Toda vez que eu quero ficar feliz, eu assisto eu mesmo e Irene. Não só esse filme, eu acho que a maioria dos filmes do Jim Carrey, principalmente os antigos, eram muito bons, né?
Cara, tem um filme dele que eu gosto muito até hoje, que é Ace Ventura, os dois.
Ah, eu amo.
Cara, são os filmes perfeitos. Tem aquela cena que ele toma umas flechadas na perna, você lembra disso?
Sim.
Ah, em uma perna ele toma uma flechada na outra. Ah, na outra perna. Cara, muito boa aquela cena, bicho. E o bom é que aquele filme sim é que tá conectado com o canto, né? O cara se fingindo de qual era o bicho mesmo?
É, de rinoceronte.
O rinoceronte, isso mesmo, muito bom, cara.
Não, na verdade, a gente temos que fazer um episódio. Já deixa anotado aí, temos que fazer um episódio. Qual é o nome daquele, eu não sei o que, Truman? Eu esqueci agora.
O Mundo de Truman.
Aquele filme é muito bom, meu Deus, aquele filme é muito bom, cara. Pra análise social, é muito bom.
É verdade. É, não, já tá anotado aqui, cara. Jim Carrey, a gente tem que fazer um especial só sobre o cara, né? Não os filmes mais velhos, que eu acho que ele perdeu, né? Um pouquinho do toque, mas os filmes mais antigos dele são clássicos, já são bons
também,
demais.
Também, cara, o cara é todo lascado da vida. Cara, todo mundo fala, ele é um dos exemplos, né, do palhaço triste, né? E tem, velho, tem uma apresentação dele num show, ele acho que era do Globo de Ouro, não tenho certeza, e ele zombando dessa questão social, de glamorização, dos prêmios, né, pros grandes artistas. É muito bom, cara, é muito bom.
Mas calma lá, o episódio do Jim Carrey ainda não chegou e agora a gente já tá no limite do tempo, Igor. Então, Eu vou ter que te pedir, cara. O que, que a gente faz?
Antes disso, eu só quero... Eu vou terminar e vou falar isso. Mas antes disso, em contraponto ao meu colega, eu vou citar Bukowski, né? Me dê a fumaça, me dê o asfalto, me dê a poluição. Sobe a música.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre Sweet Tooth. Vem com a gente nesse papo pós-apocalíptico e quadrinesco.
Igor, nós tropeçamos mais uma vez aqui na nossa sessão de recadinhos, em que a gente fala tudo que tem pra falar pros nossos ouvintes, né, pros nossos astronautas que estão aí flutuando. E eu te digo, cara, Igor, tá difícil, tá muito difícil segurar, cara. A gente tem tanta novidade vindo por aí, e é aquela coisa, né? Tá perto, mas não tá pronto. Ainda precisa de algumas semanas, cara. E eu tô aqui com comichão na língua. Você me segura!
A partir da próxima, a gente já pode começar a falar, até pra aumentar o hype, né?
Opa, agora eu animei. Mas o negócio tá bom, cara. O negócio tá bom. As funcionalidades principais estão prontas. Eu já falo isso daí. Agora, já a gente começa numa certa fase aí. Eu não posso dar muita dica. O povo que tá ligado no Sem Gravidade já sabe, né? Que não é possível.
Não, de fato. Mas logo, logo vamos aí anunciar.
É, já é oficial. Então, esperem mais um pouquinho. Já a gente anuncia. Todo mundo vai ficar sabendo do que se trata. E, por enquanto, cara, a gente só pode deixar pra vocês aí, aonde vocês podem encontrar a gente, interagir, conversar, talvez responder algumas perguntinhas, ou talvez mandar umas respostas, ou até mandar uma sugestão de tema, né? Já teve tema aqui do programa que veio direto de vocês, minha gente.
Vários, né? De solicitação de temas, ou por causa de algum comentário que nos fez ele pensar um pouco.
É. Que vem de vocês até hoje, só veio coisa boa, até agora não teve nenhuma porcaria. Então eu incentivo, olha, em todas as nossas redes sociais a gente tá sempre de olho, então vai lá, interage com a gente, manda um comentário nos vídeos do YouTube, e depois você vai lá e comenta em algum stories do Instagram, depois vai lá no Twitter, responde o nosso tweet, só pra deixar a gente feliz, né?
Sim, porque o importante é, obviamente, vocês, né? Mas também aumentar esse público que eu quero dominar o mundo, Léo.
É isso. Cara, muito bom falar isso. E olha só, gente, pense no seguinte: eu poderia estar aqui vendendo podcast por, sei lá, 10 centavos cada um. Imagina aí a grana que a gente não estaria faturando, né?
Exatamente. Mas é isso aí, continuamos no firme e forte no nosso trabalho. E com as novidades que estão por vir, vai aumentar mais.
É, e olha só, a gente já garantiu pra vocês em vários episódios que a gente não vai cobrar nunca, cara. Então vocês estão aí recebendo esse conteúdo. Olha, a falsa modéstia não cabe aqui, então eu falo mesmo. É um conteúdo maravilhoso. É bom demais. E tá de graça, minha gente. Tá de graça o negócio. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é compartilhar com os amigos, entendeu?
Desculpa, ouvintes do podcast, que eu acho que tá tendo uma briga de garrafa aqui na rua. Mas, não, deixa aqui correndo. Qualquer coisa é prova do crime aqui.
Caraca. Ô, Igor, é sempre alguma coisa, né? Se não é o carro do ovo, é briga de garrafa na rua.
Ah, cara, mas é Brasil, né? Brasil é essa mistura, né, de sentimentos.
É, desse jeito, cara. E aí, eu já te falo, se você quiser interagir com a gente, conversar, falar, você já pode mandar um tweet ou dar retweet ou dar um like lá no Twitter, no @leosemgravidade, no @semgravidade_pc.
Também estamos disponíveis no Instagram, através dos perfis @profigorph, @leosemgravidade e @semgravidadepodcast.
E lá no Facebook também tem Sem Gravidade Podcast, é no facebook.com/semgravidade. Gravidade Podcast.
Também estamos disponíveis no YouTube, através do youtube.com/SemGravidadePodcast. Ou você pode abrir a aba de pesquisa e colocar lá Sem Gravidade Podcast e você vai nos achar.
E nós temos o site também, que é o site mais fácil de encontrar, minha gente. É só colocar SemGravidade.com que vai direto, vai cair lá na nossa porta.
Certo. E também temos a nossa querida caneca através da loja estampei.com.br/semgravidade. Lá você vai conseguir adquirir nossa caneca personalizada para você tomar um delicioso café.
É, e pelo menos isso eu posso falar. Em breve teremos novos modelos de caneca, né, não, Igor?
A ideia é essa, né? Fazer canecas proporcionais aos nossos episódios.
E toda quarta-feira a gente tá lá na Atroz FM, atroisfm.com, toda quarta-feira às 8 da noite e no dia seguinte, na quinta, às 8 da manhã também. E a gente tá também toda quinta-feira lá na shockwaveradio.com.br às 16 horas, não percam, dá uma olhadinha lá.
Então agora sobe a música.
Igor, eu te falo que eu fiquei muito feliz quando você deu a sugestão desse tema, cara, porque é uma obra que eu já há muito tempo queria dar uma conferida, sacou? Mas sabe aquela coisa que você fica assim, não, depois eu leio, e vai só indo pro final da fila e você nunca lê?
Nem fala isso comigo, cara, tanta coisa que eu quero ler que eu não posso ler no momento, chega a tristeza dessa sobre mim.
Cara, dá raiva, né, velho? O povo escreve demais, bicho. Não dá tempo de consumir tudo, não. A gente precisaria de umas três vidas aí.
Exatamente. A questão do entretenimento, hoje em dia, se nos anos 90 tínhamos uma certa dificuldade de achar, né? Hoje em dia você tem tantos mecanismos de você conseguir se entreter que, né, foge o escopo da possibilidade.
É, e pra você que ainda não olhou a capa desse podcast, eu te falo, hoje a gente vai falar sobre o seriado Sweet Tooth. É o Bico Doce, né, cara, que foi traduzido aí. É um seriado aí que foi produzido pela Netflix e que já era baseado em alguns quadrinhos que já estão aí já há um bom tempo no mercado e que é muito bom, né?
Sim, eu não cheguei a verificar os quadrinhos, né? Eu, como belo apreciador da sétima arte, acompanhei só a série e gostei. Obviamente que existem as controvérsias.
Ah, sim. Mas, cara, eu recomendo muito os quadrinhos também. Até porque uma coisa que a gente pode falar aqui já da produção do programa, né? É que foi feito como normalmente é, né? Com esse tipo de mídia. Quando você adapta de uma mídia pra outra, o diretor, ele sempre conversa um pouquinho com o autor original, né? Que nesse caso é o Jeff Lemire. Ele é um autor já conhecido no meio dos quadrinhos, principalmente pelo tom que ele coloca nas histórias dele, né? É comum ele fazer esse negócio meio pós-apocalíptico. A última obra que eu tinha lido dele, cara, foi Black Hammer, que é uma pegada diferente, que tem um ótimo início, um meio muito legal e aquele final de merda, sabe qual é?
Game of Thrones? Na sacanagem.
Olha aí. Ó, não fui eu que falei, hein? Apesar de que eu, de certa forma, concordo.
Não, e Game of Thrones foi engraçado, porque esses outros novos roteiristas que foram finalizar, né? Novos, eu digo, de idade, de produção também. Eles tentaram colocar muitas referências políticas no último episódio ali de Game of Thrones. Só que não deu certo, né? Porque fica muito escancarado. E normalmente dentro de uma narrativa você tem que deixar algo menos evidente, né? Você tem que fazer mais uma metáfora, um diálogo.
Nas entrelinhas, né?
É, exatamente. Um diálogo entre os episódios pra passar a mensagem. Quando você coloca muito escancarado, fica muito literal. Eu acho que isso me convenceu. Por mais que as referências políticas usadas no último episódio, eu gostei bastante. Mas se eu fosse ler, né? Agora, quando você tá vendo uma história, você quer emergir, né? Na narrativa.
É, você quer estar dentro do mundinho, né, cara? Se você faz um link direto com o mundo daqui, você sai do mundinho e pensa, ah, olha só. É, olha o que o cara tá querendo falar. Nossa, como ele queria dizer que ele era inteligente, né, velho? Ele manja. Então, mas olha só. Coisa coisas interessantes dessa série, né? Ela foi iniciada, na verdade, pelo Hulu, aquela plataforma lá, corrente da Netflix, sabe qual é?
Uhum.
Pois é, eles começaram a produção e eles já tinham o diretor, cara, que é o Jim Mickle. Só que no meio do negócio, honestamente, eu não consegui achar o que rolou, entendeu? Só sei que a Hulu desistiu do projeto e a Netflix comprou, assumiu o negócio e tocou. Olha aí.
A Netflix, ela tem muitos defeitos, outras qualidades, mas essa questão de captação tá sempre de olho nas questões, tanto nas produções locais quanto internacionais, pelo menos essa é uma boa característica dela.
Eu não sei, eu acho que ela fomenta muito a obra medíocre, entendeu? Tipo assim, ela nunca atira pra ser o melhor, ela quer ser sempre o mediano, entendeu? Você não tem essa sensação, não?
Eu não tenho essa sensação. O meu problema com a Netflix não é a questão de mediocridade, a questão é que eu acho que às vezes ela pesa muito nas questões políticas, né? Por mais que eu acho que o arcabouço dela é bem diverso, mas as grandes obras dela têm um toque muito de narrativa política e isso me incomoda um pouco. E quando eu falo de narrativa política, eu não tô falando sobre algum grupo específico, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando assim sobre realmente você pesar sobre algumas narrativas políticas com vertente mesmo jogando na cara, né? Aí eu acho esse o problema. Por mais que o catálogo da Netflix eu ache muito diverso. Porque o próprio catálogo, ele trabalha com algoritmo também, né?
Mas olha, até nisso daí, dá pra gente falar que nesse seriado mesmo, Sweet Tooth, teve muita jogada política aí, cara. Por exemplo, esse diretor, o Jim Mickle, ele não tem, cara, nenhuma obra relevante, algo assim que você vá lembrar. Ele já é um diretor quarentão, já tá aí há um bom tempo no mercado e, bom, sei lá, se até agora não fez nada que seja memorável, não sei se vai fazer daí em diante não, cara. Chega um certo momento na carreira de diretor...
Ia sacanear o Leonardo DiCaprio agora.
Pode ele sacanear, cara.
É uma sacanagem, porque ele sempre fez coisa boa, né? Uhum. E acho que ele ganhou com um dos filmes que eu não achei tão bom em comparado com os outros, né? Dentro da linha de tempo dele como ator.
Mas eu sei lá, esse Jim Mickle ele não me convence não. Eu acho que ele, isso é uma impressão minha, entendeu? Mas eu acho que um dos motivos que ele foi escalado pra tocar essa obra foi justamente pela posição política dele, entende? De colocar certos temas em voga e, por exemplo, tem um dos o segundo personagem mais importante da obra, né? Que é o Big Man, o grandão, que eles fizeram aquele race swapping. Já ouviu falar disso?
Não, diga.
Que você troca a raça do fulano só porque sim, entendeu? Ao invés de você procurar um ator que tem as características físicas do cara, você busca justamente o oposto, né? Nesse caso, nos quadrinhos, ele era um jogador de hóquei e era branco, entendeu? Aí eles trocaram por um cara negão. Só que, em muitos casos, isso não faz a menor diferença. Você pode simplesmente ignorar porque a raça do personagem não faz a menor diferença na história. Só que nesse caso, eles fazem uma referência direta no quadrinho que eles chamam o cara de demônio branco, entende? É assim, velho. E agora, como é que vai chamar o cara? Não vai dar certo, sacou?
Ah, cara, eu particularmente eu não vejo muito problema nisso, não, né? Quando você muda a etnia. Eu acho, às vezes, que tem uma galera que pesa muito em cima disso desnecessariamente. Eu vou dar um exemplo sobre isso, né? Vou dar um exemplo lá do Avatar. Você tem agora a segunda... Inclusive, eu tô assistindo. Eu não gosto muito de Avatar, né? Por incrível que pareça, eu gosto mais da Lenda de Korra que de Avatar.
Lenda de Korra.
Não, mas é que tá, cara. O que eu tava vendo de crítica de uma parte mais... Eu não sei se conservador ou reacionário, não sei como chamar, porque conservador eu sou, né? Mas a galera, não, porque trocou pra uma menina negra, né? Agora é mulher e tal. Mas aí eu fiquei assim, mano, esse pessoal pelo menos assistiu a primeira temporada do negócio. Aí começa, porque é uma esquerda identitarista. Eu, pô, mas tu assistiu a primeira temporada do negócio? Porque a primeira temporada de A Lenda de Korra é uma crítica ao comunismo, claramente, entendeu? Que ela vai lutar contra os igualitários. Então, assim, eu particularmente eu não vejo problema. Eu me identifiquei pra caramba com...
Os problemas de Korra não é isso. Não tem problema ela ser menina, entendeu? Acho que até
não, mas as
legal.
Críticas que eu vi era muito sobre isso.
Ah, não. Você pegou as críticas de Bocó, cara. Vem pro lado de cá que eu te trago as críticas mais maneiras. O negócio da Lenda de Korra é que eles mudaram muito o cenário, entendeu? Tipo, saiu daquele clima zen kung fu e partiu direto pra steampunk, entendeu? Aquele negócio com vapor pra todo lado, tecnologia e tal. Eu acho que ele meio que quebrou a magia do negócio. negócio. E a segunda coisa é que você não viu o final ainda não, né?
Não, só eu tô indo na segunda temporada.
Tá, não vou te dar spoiler, mas a avaliação que eu tenho do final é que eles não explicaram nada e deram um final só porque eu quero, tá entendendo? Aí quem tá assistindo fica assim meio, ah, mas por que que aconteceu isso daqui?
Eu vou conseguir hate pra caramba, mas eu acho Avatar bobo, entendeu? Eu acho a história de Avatar meio bobo, assim.
Ah, mas passa na Nickelodeon, cara, é pra criança, pô.
Então...
O povo vai ficar bravo comigo agora.
Não, mas tem uma galera que realmente gosta muito. Eu tenho amigos que gostam muito de Avatar. Eu acho bobo. Então, por isso que eu não espero uma grandiosidade dessa obra. Um exemplo, quando você vai... Ela meio que dá uma explicação. Eu não sei se no Avatar tem essa explicação, né, mas eles dão uma explicação sobre a origem do Avatar, que é um espírito. Eu não vou dar spoiler pra quem for assistir o negócio, né? Mas, assim, eu achei meio bobo, assim, sabe? E eu acho um pouco parecido com algumas coisas em Boruto agora também.
Sabe qual é o problema desse negócio aí? Tem algumas coisas em uma boa história que você não explica, entendeu? Fica bom por você não explicar, porque quando você explica, você meio que quebra a magia do negócio também. E isso daí foi uma das coisas que quebrou a lenda de Korra, entendeu? Você tentar explicar o que você não devia. Essas coisas que eu tô te falando são as críticas de verdade, entendeu? Por que que a lenda de Korra é bem pior do que o Avatar original? Só que assim, tem sempre a galera aí, os cringe, que não vai falar... Da obra, entendeu? É mais por uma crítica política do que uma crítica à obra, né? Eu também já... Eu não gosto muito dessa abordagem. Pra mim, eu olho pra obra, eu olho pro que o cara entregou, eu falo que é bom e eu falo que é ruim. Inclusive, de Sweet Tooth, cara. Vai ter muita coisa aqui que eu vou falar que não vai ser tão bom assim, né?
Não, assim, mas só concluindo esse negócio aí, porque eu pego pesado nessa questão assim, ah, o que o pessoal reclama, porque colocou uma mulher no lugar... Eu concordo quando, tipo assim, eu concordo com você no ponto que você fala assim, pô, o cara é chamado de Diabo Branco, aí agora você colocou alguém da etnia negra, né? E é meio complicado, pô, você vai chamar o cara o quê? Fica até politicamente correto você falar Diabo Preto, né? Não
eu
rola.
Eu quero ver, entendeu? Quem vai ter coragem, sacou?
Não, aí eu acho complicado. Agora, tipo assim... Tá entendendo? Nisso aí que você falou, eu concordo, que aí você descaracteriza o personagem. É que nem um exemplo, você pegar o... Não, agora que a gente entra nesse assunto aí polêmico, bora, né? É que nem você pegar o Wolverine e colocar o Wolverine como homossexual em uma realidade paralela. É, você tá descaracterizando o personagem. Não tem nada a ver. Aí o pessoal vai assim, parte do pessoal que vai mais pro identitarismo vai falar assim, ah, mas isso aí é preconceito. Não, não é preconceito, né? A questão é que realmente você tem um personagem que é caracterizado pra isso. Agora, eu não tenho problema, aí eu já vejo problema em uma galera mais reacionária, que vê, tipo assim, um anime ou um desenho que tem alguns personagens homossexuais e o cara fica chiando. Aí eu falo, não, mano, colega, aí o problema é que você não tá andando na rua, entendeu? Porque na rua você vai ter pessoas de todo tipo, homossexuais, pessoas conservadoras de fato, pessoas extremistas de esquerda e de direita, a vida é assim, né? Agora, quando descaracteriza, eu concordo com você. Agora, uma coisa que eu acho que não descaracterizou e eu achei idiotice, é o pessoal reclamando que, um exemplo, um dos Jedi daqueles filmes era negro, entendeu? A galera, não, mas botou agora o personagem principal, ele é negro, os Jedi normalmente não são, não sei o quê. Ô, colega, a gente tá falando de Star Wars, velho. É onde você tem uma bola, né, de banha, entendeu? Que escraviza a princesa Leia. De um cachorro que fala e é o segundo herói, pô. Agora não pode colocar o negro. Que papo é esse, velho?
Igor, mas você quer saber quem reclamou desse negócio aí?
Não, pode falar.
Teve uma galera que reclamou disso daí, velho. E foram chineses, sacou? Inclusive, o pôster de Star Wars teve que ir sem o cara, velho. Foi pesado isso daí, entendeu? Lá na China...
A China tem um problema complicado lá também. Não, tá, vamos.
A gente vai fazer
agora. É porque eu não gosto de tratar desses temas muito complicados no programa, mas vamos lá. Você vai pegar a China, um dos problemas que acontece hoje em dia, e a esquerda identitária, e você, meu amigo, que eu sei que a gente tem ouvintes de esquerda, e eu sou um cara que dialoga com os dois lados, não tem problema quanto a isso, mas uma das hipocrisias da esquerda identitária é não bater na China, porque as pessoas que estão dentro desse identitarismo, o lugar onde mais se persegue elas é na China, entendeu?
Uhum.
Você tem uma galera muçulmana morrendo, sabe, de noite, indo pra pra campo de concentração, entendeu? Que eles não chamam campo de concentração, mas é campo de concentração, como na Coreia do Norte. E esse é um dos lugares onde mais se persegue essas pessoas, esses grupos sociais.
É filme de Star Wars com o pôster sem o único negro, entendeu? Por exemplo, tem vários vídeos aí na internet também do guardinha do shopping botando os negros pra correr do shopping, falando que você não pode vir nessa loja. Isso é China, velho. Entendeu? Então, vamos dar nome aos bois.
Não, sim, a questão religiosa ali é muito perseguida, né? Até não só cristãos, como muçulmanos e outros daqui.
Sim, sim.
If I hear a growl,
I will duck.
If I hear a voice,
I will run.
If I see a human,
I will hide.
Mas então, já voltando aqui pra Sweet Tooth, eu achei meio... São duas coisas, né? Houve essa decisão, tanto do Jeff Lemire, ele apoiou isso, quanto do diretor lá, o Jim Mickle, de abaixar o tom da série, entendeu? Como assim? Os temas que são tratados no quadrinho, eles são bem pesados, cara. E, assim, graficamente falando, ele também é bem feio. Tem sangue pra todo lado no negócio, entendeu?
Tanto que quando eu falei pra você assistir, você até comentou assim, cara... Qual nome que se dá pra esse tipo de quadrinho? Você que lê mais, você falou no dia, né? Que é um tipo de quadrinho mais sombrio, né?
Uhum,
Aí eu falei assim, na hora que você falou assim, Léo, mas o seriado é mó fofinho, cara.
Exatamente, cara. E eu não tinha visto o seriado ainda, eu só comentei contigo. Não, esse quadrinho é pesado, né, e tal. E você, uai, como assim?
Eu fiquei assim, uai, cara, pelo contrário. É só borboleta e rosas na série.
É, unicórnios e bichinhos fofinhos, né? Mas olha só, na obra original você tem temas bem pesados, entendeu? O relacionamento, inclusive, entre o Sweet Tooth, né, o Gus e o Big Man, ele é um relacionamento que vai sendo construído entre sacanagens, entendeu? Não é esse conto de fadas bonitinho que os dois vão, numa jornada perfeita, não. É porrada pra todo lado e, assim, é no sofrimento que eles constroem o relacionamento, entende? Que, inclusive, eu acho que esse é o forte do drama, né? Quando você consegue criar um relacionamento através da tristeza e do sofrimento, que você consegue conectar melhor com o mundo real e, consequentemente, com quem tá lendo.
Sim, e eu acho que a vida é assim, né? Não só os relacionamentos interpessoais, mas até o ser humano se enxergar como ele é de fato, né? É através do sofrimento. É onde você tem aquele belisco da vida, né? Acorda, caramba.
E eu queria só dar mais um detalhe aí sobre a produção, cara. Depois que a Netflix comprou, eles colocaram a Beth Schwartz pra escrever parte do roteiro também, entendeu? Porque, assim, já tava... né, encaminhado quando a Hulu tava tocando o negócio. Só que quando a Netflix assumiu, botou essa mulher. Sabe aonde que essa mulher já tinha botado o dedo dela? Naquele seriado Legends of Tomorrow, da DC. Você já ouviu falar desse?
Cara, eu não assisto nenhum seriado da DC depois do Arqueiro Verde.
É, você não perde muita coisa, não. Você sabe que o Arqueiro Verde, inclusive...
Começou muito bem, velho.
Não, mas deixa eu te dar um detalhe aí. Você vai entender na hora porque você perdeu o interesse pelo negócio. Tipo assim, quando você faz um seriado, você tem um público-alvo em mente, certo?
Sim, sim, de fato.
Quando você faz um seriado em que todo episódio você coloca um personagem masculino trincado pra caramba, dando uma exercitada nos músculos, cara, quem você acha que é o público-alvo?
Feminino?
Exatamente, o Arqueiro Verde é feito para as mulheres, cara.
Sim, porque eu lembro que a produção é a mesma do Diário de Vampiro, né?
É.
Então, é sempre aquele público infanto-juvenil, e agora que você falou, né, feminino. E começou muito bem. Eu lembro que no início o cara dava flechada na cabeça das pessoas, entendeu? Matava mesmo. Tá certo que todo herói tem esse dilema da morte, né, e isso muda, mas lá foi muito estranho. A narrativa ficou estranha.
É porque, assim, no fim das contas, eles só estavam dando flex ali nos músculos do cara, sacou? É porque, amigo, isso daí também é muito engraçado, porque quando a gente fala em objetificação, né, de personagens em filmes e tal, a gente sempre pensa na mulherada, né, cara? Mas assim, é pros dois lados, meu irmão. Quando os caras querem vender o bonequinho ali, não é só pra menino, não, sacou? Eles colocam o...
Não, e pra mim é um incômodo, cara. Tipo assim, dos dois pontos de vista, não sou nenhum santo, né? Obviamente, eu acho que existe uma certa sexualização necessário na sociedade, e eu digo na sociedade porque faz parte, né, do ser humano. Agora, me incomoda quando tem uma forçação de barra, quando aparece o cara pelado, velho. Pra quê, irmão? Pra quê? E eu digo mesmo da mulher, sabe? Quando do nada aparece uma mulher pelada, pra quê, irmão? Não precisa. Porque tem como você mostrar sensualidade sem vulgarizar, né?
Hoje em dia, sabe o que eu tô fazendo? Eu passo. Na hora que começa a vir essas cenas mais forçadas assim num filme, cara, eu 10 segundos pra frente, 10 segundos pra frente, até passar tudo. Eu não tenho mais paciência pra isso não, velho. Isso daí não faz bem pra ninguém, não faz bem pra mim, eu só passo. Sacou?
Eu não passo, mas se tiver aquelas cenas realmente muito vulgares, aí eu passo. Não é nem por ser chato, nem ser puritano no sentido mais social da palavra, porque eu não sou, mas é porque eu olho assim, mano, pra que forçar essa barra? O negócio tá tão da hora aqui, entendeu? Vai e contamina às vezes com uma forçação.
Pois é. Agora, Igor, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Eu quero que você seja sincero.
Vai lá.
O que você achou do narrador?
Ah, isso aí é uma coisa que eu não prestei tanta atenção no narrador em si. Eu gosto um pouco de histórias narradas, eu não vou negar. É, porque também me lembra muito jogos, na verdade. Eu não sei se quebra a narrativa.
Não, mas cara, olha só, presta atenção na resposta que você deu agora. Você nem reparou, entendeu? É um negócio que passou tão rápido pelo seriado que você nem reparou que aquilo existia de verdade. Tá entendendo?
Sim, 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 sim.
Eu acho que ficou uma coisa, sabe, sem necessidade. Tá ali, mas não devia estar. É uma daquelas coisas que tá no lugar errado.
Ou eu acho que narração é bom, tem que ser em coisas específicas, início principalmente. Eu acho que não pode estar muito entrelaçado, que nem Senhor dos Anéis. Aquele início, nossa, aquele início é épico, né?
Ah, então começa, sim.
Ah, foram criados 12 anéis... 7 para os homens. E nessa parte você não tá vendo o filme de fato. Você tá vendo só lampejos do que aconteceu, né? E lá em Sweet Tooth eu lembro que ele narrou partes mesmo da série. Ele tinha ação e ele narrava, não era isso? Principalmente a vida dele com o pai.
Mas aí é que tá. Você não sabe quem é o narrador e eles não deram nenhuma pista. Então, meio que o narrador tá se inserindo, mas ele é um anti-história, sacou? Porque ao invés de você contar a história através dos olhos dos personagens, você coloca um agente externo que tá vendo tudo. Só que assim, o agente externo deveria ser você, entendeu? Seus olhos. Você tá vendo aquilo dali, só que aí eles tiram a narração e colocam o negócio entregue, já mastigado na... Sabe? Eu não gostei.
Entendi
não.
O que você tá querendo dizer. Eu não vi grandes problemas, né? Eu não vi grandes problemas, só acho que não acrescentou tanto. E, uhum. De fato, eu acho interessante quando você tem alguém da história narrando, né?
É.
Talvez possa ser, né? Mas eu acredito que não fez uma ligação pra isso.
Então, mas e aí eu já puxo um outro assunto, cara? Já tô puxando tudo que eu não gosto, né? Meu Deus. Olha só, mas já puxando assim nas coisas cringe da série, cara, e aquele pedaço daquele exército dos meninos da realidade virtual, hein? Cara, do videogame.
Mas aí eu te falo, tava. Porque a gente até conversou um pouco sobre isso, mas eu te falo, eu acho que faz parte da proposta, por mais que eu não gostei, né? Aquele negócio de deixar muito família, né? Tentar não forçar muito nas questões malignas. Porque aquele exército, até onde eu entendi, não li os quadrinhos, mas pela proposta dos quadrinhos de ser uma coisa mais sombria, tinha que te dar medo, né?
Sim,
eu
sim.
Eu não consegui ter medo nenhum.
Aquele exército existe nos quadrinhos e é uma coisa bizarra, entendeu? É um negócio assim que você fica, meu Deus do céu, até dá uns arrepios, assim, não quero ficar perto desse negócio, entendeu? Já no seriado virou uma galhofa sem fim.
Exatamente, virou mais piada, não dava medo de nada. Eu ficava pensando, mano, se o Big Man é Big Man, né?
Aham, uhum, é isso. É o Tommy Jeppard.
É, se ele se soltar aí, moleque, é dois murrinhos em cada um...
É dois murros e um assopro, né? Cai tudo.
Exatamente. É porque eles são muito novos, eles poderiam ter colocado eles um pouco mais velhos também, né?
É.
Parecia um exército de crianças de 12 anos.
Sim, inclusive com a parte do videogame, né? Mas teve uma coisa que eu gostei, Igor. Porque eu acho que fez total sentido com o mundo real, entendeu? Tipo, eles começam vendendo aquela história. Ah... os líderes são formados, não sei o que, não sei o que, e tem um líder que é muito bom, e blá blá blá, e botava a cara daquela menina, né, da ursa. Sim. Já falando, tipo, dando aquela, não, mas que esse líder aqui é muito bom, e não sei o que, que a menina, desde muito nova, é um líder nata, e blá blá blá. E aí, na hora que, do vamos ver, que ela apresenta uma opinião levemente diferente do que a maioria tava pensando, sacou? Todo mundo deserta, cara. Bicho, como não retratar um adolescente, entendeu? Tipo, é o adolescente todinho, é desse jeito mesmo, é tudo emoção, sacou? Tipo, varia de uma hora pra outra.
É uma coisa que eu não assisti, faz um tempo que eu não assisto, né, que é The Walking Dead, mas uma coisa que eu falo é que o líder perfeito é o Negan, né? Porque se você vai exercer um governo totalitário, só tem uma maneira de você não ter efeitos naquilo que você vai exercer, né? É não fazer um governo totalitário. Se você quer fazer um governo totalitário com pensamento democrático, nunca vai dar certo. A partir do momento lá que a tigresa foi lá e começou a compelir as ordens dela, naquele momento ela já devia ter, né, combatido o governo paralelo, vamos dizer assim, né?
Com violência.
Exato, com violência. Porque se você tem, né, você quer ser o totalitário, seja de fato. Ela não fez isso, isso aí foi brecha pra outra criar poder. E a outra criando poder, o governo dela foi abaixo.
Mas aí é que tá, Igor. Era um governo de adolescentes fingindo ser totalitário, entendeu?
Ah, mas até adolescente rebate a força, velho. Não tem como. Se submete à força.
Esse foi o único pedaço que eu achei que fez sentido, entende? Principalmente ali quando eles começam a brigar entre si e ela simplesmente vai embora. Pra mim, aquilo ali foi o retrato do adolescente, cara. Você tem aqueles que são mais apaixonados, que amam demais o líder e aí sai na porrada. E aí você tem o líder meio deprimido, sacou? Que da primeira dificuldade sai correndo. Aí eu fico pensando, velho, aquele narrador ali, velho, o cara tava muito ruim das ideias quando começou a falar, não, que ela, líder formado e tal, que aparece na dificuldade, blá blá blá. E aí na primeira dificuldade a menina sai correndo, saca? Foi muito bom isso.
Mas eu penso que aquilo ali também, não sei se tem alguma algo relacionado, mas lembrou pra mim Senhor das Moscas, né? Inclusive, eu acho que parte dessa ideia de criança, governo de crianças, né? Crianças no novo mundo tem um pouco a ver também com essa, entendendo que é um clássico Nobel, né? Com essa metáfora, né? De um novo governo agora dotado de crianças que não tiveram contato com o mundo anterior.
E eu já aproveitando a tua deixa aí, ó, episódio 30, Selvageria do Senhor das Moscas, a gente já gravou, então corre lá pra escutar.
Exato.
If I hear a growl,
I will stop.
If I hear a voice,
I will run.
If I see a human,
I will hide.
Eu particularmente, a gente já tá falando dos personagens, né? Uhum. O que eu mais gostei mesmo é o Gus, de fato. Eu acho que é a questão da inocência da criança e também do Big Man, né? Do gigante. Me identifiquei bastante com ele.
Ô Igor, eu vou te falar uma coisa, cara. Eles roubaram muito nesse seriado, bicho. Porque aquele menino ali, beleza, ele já tem cara de inocente, entendeu? Ah, criancinha de 10 anos e tal, com olho grande e tudo mais. Já passa o visual do inocente que a gente tem na cabeça, né? Só que aquelas orelhas foram sacanagem, cara. Os caras colocaram... Eu acho que, assim, eles torraram toda a grana de efeitos especiais só na orelha, porque todo o resto é uma porcaria, entendeu?
Não, eu discordo de você.
Não, a orelha dele passa tanto sentimento, cara, que ele engana o teu cérebro o tempo todo, sacou? Eu posso te falar com 100% de certeza que se fizer uma análise psicológica de você depois de ver o seriado, eles vão encontrar ali a conclusão de que você gostou mais da orelha do que do menino, sacou?
Na verdade, cara, é porque acontece, é questão de semiótica, né? Ele é quase um cachorrinho, né? Essa é a ideia... A ideia a se passar. Mas a minha afinidade com o personagem não é por causa disso. Eu acho que é também a questão do menino que o pai escondeu algumas coisas, vai tentando aprender a se virar sozinho na medida do possível, tem as suas frustrações, né? E nisso me trouxe outra referência, que é o Pequeno Príncipe também. Obviamente que o Pequeno Príncipe não quis tacar fogo nos amigos imaginários, nem na flor dele. Quem já leu entendeu a referência que eu dei. ver aqui, mas tem um momento que ele vai lá e joga todos os brinquedos dele no fogo, aí joga o cachorro, né? Aí de repente ele volta, pega o cachorro e diz: não, desculpa, nunca mais eu faço, né? A revolta, a pessoa tem que ter algum simbólico pra conseguir viver. E também a própria desconfiança, né? Quando chega lá o Big Man e ele tenta ali de todo jeito entender quem é, tenta atacar, pensa se ataca ou não, e ganha lá o apelido de Bico Doce.
É, e cara, nesse ponto aí, Igor, eu acho que tem uma discussão tão legal pra se ter, que é sobre a ingenuidade, né? Porque, honestamente, eu não sei qual é a origem disso, mas dentro da sociedade a gente tem meio que essa ideia que permeia que a ingenuidade é uma coisa boa, quando na verdade não é. A ingenuidade é a impossibilidade do indivíduo conseguir identificar o mal, né, cara? E isso daí só gera problema na vida da pessoa. Porque, por exemplo, ali no caso do guri, ele começou a duvidar de tudo que o pai tinha ensinado pra ele, porque o pai tinha colocado ele dentro de uma redoma, longe de tudo, longe da maldade do mundo, né? Vendo só as coisas boas. E, de verdade, o mundo não é assim. Se você ensinar para os seus filhos que o mundo é um conto de fadas e colocar ele dentro de uma bolha, vendo só a parte boa, cara, primeiro encontro que ele tiver com o mal, ele vai se lascar, porque ele não vai saber como reagir.
Nesse ponto eu concordo que aí é o erro do pai, né, de ter, não ter falado a verdade para ele. E por isso veio a frustração dele no decorrer assim, da primeira temporada. Né? Agora assim, a ingenuidade, ela tem o seu lado bom, porque ela tem um pouco a ver com a felicidade, né? Porque quando você conhece pouco, você é mais feliz. O conhecimento, ele traz a dor de você entender a realidade, né? E tem aquela imagem que tenta expressar um pouco do pensamento de Schopenhauer, que é: quanto mais inteligente, mais triste. Você já deve ter, todo mundo já viu esse quadro, é viral, né? Que quanto é a tentativa de explicar isso, né? O cérebro vai expandindo, e à medida que o cérebro vai expandindo, a face do homem vai ficando cada vez mais tristonha.
Mas eu acho que isso tem muito a ver também com liberdade, sabe? Porque quando você tá na ignorância, você tá dentro de uma jaula, né, cara? E mesmo que você ache que... Porque, assim, quanto mais... Isso é um fenômeno humano, né? Quanto mais ignorante você é sobre um tópico, mais certeza que você tá certo sobre o que você acha.
Uhum.
E quando você começa a entender um pouco mais, a verdade, ela meio que... Na verdade, você não consegue quebrar a tua jaula, mas você expande ela um pouquinho mais pra longe. Você consegue andar um pouquinho mais, entende? Porque, no fim das contas, a gente tá preso à realidade e a gente nunca vai entender a realidade por completo, né? O que tem ao redor da gente é mais complexo do que a gente consegue processar. E a gente só pega as partes mais simples pra tentar compreender melhor.
É, eu acho que liberdade, na verdade, é um pouco igual o que você disse, né? Só... usando outra metáfora, liberdade é você... É uma chave, né? Aí você escolhe em qual célula você quer ficar. Mas a gente sempre tá meio que preso às coisas do mundo.
Cara, eu fico pensando em quem tá escutando a gente agora, falando isso daí, a pessoa, sabe, tá desesperada já, meu Deus. Nunca serei livre, nunca vou fazer nada.
Mas é aquela coisa, né? A liberdade nesse sentido é um fetiche iluminista, né? Antigamente se entendia a vida mais ou menos assim. E eu acho o iluminismo importante nesse sentido, sim. Eu acho que foi bom ter dado uma contrabalanceada todo o entendimento do mundo, pra pelo menos você entender que, calma, também não é tudo determinista, né? Porque senão, ué, que a gente vai começar a chorar aqui no podcast, entendeu? A gente tem que entender que existe uma certa liberdade de agência, né? E eu só não acho que ela é total. Mas a gente tem, sim, uma liberdade de agência, de poder agir dentro dos limites aí, das possibilidades.
É, e aí, cara, a gente tem o seriado dando um tone down, né, nas coisas mais tristonhas. E você percebeu isso também no arranjo de cores que eles colocaram? Que até nas partes mais sombrias as cores eram mais vibrantes do que deveriam ser? Você percebeu isso?
Sim, eu acho que a proposta foi essa mesmo, né? Eu tava conversando com... Eu tô fazendo um curso, né, de extensão na área de artes, né? Eu tava conversando um pouco com a minha professora e curso de extensão universitária, né? E eu tava falando sobre essa questão de julgamento, que é muito difícil você julgar a arte, né? Agora, porque você tem que estabelecer critérios pra isso. E eu acho que... do critério deles, era isso que era pra fazer mesmo. É, me lembrou, sabe o quê? Qual o nome daquele seriado da menininha, da 11?
Stranger Things.
Exatamente. Me lembrou essa série, E tem outras séries da Netflix também que são voltadas mais para esse público, que é de tentar alcançar crianças, jovens e adultos numa lapada só, entendeu?
É o sonho, né?
É sempre essa tentativa. E eu acho que até consegue, entendeu? Agora, quando você pega alguém que já leu a obra, que entende qual foi a mudança, talvez não agrade tanto. Porque, um exemplo, o único momento que eu fiquei um pouco assim, agoniado, foi quando ele começava a enxergar no escuro, que aí dava um tom sombrio. Mas fora isso, era só flores.
Fica meio zoado, né? Mas eu acho que virou meio com a piada, tipo aquele gritinho lá da mulher quando viu ele com o olho no escuro. Virou piada, né?
É muito bom, velho.
Até a parte de terror virou piada. Mas é porque, de verdade, ele é um deer, né? Que seria tipo o veado, né? O bicho.
Uhum.
É, e o veado, ele realmente, o olho dele brilha no escuro, entendeu? E é daquele jeito ali, cara. Fica tipo uma bilocona, sacou?
Uhum.
Eu achei interessante esse pedaço aí.
If I hear a growl,
I will duck.
If I hear a voice,
I will run.
If I see a human,
I will hide.
Quanto à história em si, a história, ela não tem nada a ver com a do quadrinho. Eu te falo isso daí. Eles mudaram todos os aspectos, entendeu? Assim, alguns são muito parecidos, né? Por exemplo, o Big Man, que foi o cara que você gostou muito, né?
Uhum.
Cara, eu até que gostei do arco dele, da história, do jeito que eles colocaram, mas, velho, eu não consegui gostar do ator, Igor. Não consegui ser convencido, entende?
É porque tu já pegou birra, né? Admite, sacanagem.
É porque assim, quando eu imagino um brucutu, sabe qual é? Aquele cara durão, que é muito castigado pela vida, passou por um monte de coisa, e agora ele tá mais duro do que deveria, casca grossa, entendeu? E você vai descascando o cara aos poucos durante a história, sabe?
Aham. Uhum.
Quando eu penso nesse cara, tem um personagem pra mim que é icônico, que é o Cable, dos X-Men. Pra mim, ele é esse brucutu, entendeu? E quando eu vi o cara lá, o Big Man, eu não achei que ele passou credibilidade nesse ponto, entende? Que ele era o brucutu fortão, sabe?
Eu acho que ele passou sim, só que dentro desse estereótipo que você falou, de fato, não. Eu acho que nem era a intenção tê-lo assim, entendeu? Eu acho que ele passou a ideia assim, não, que ele é forte, né? Ex-esportista de futebol americano, e o cara consegue... Ele pegou uma armadilha, matar 7 caras de uma vez.
Caraca.
Isso aí, ele conseguiu passar essa parada. Agora, realmente, aquele cara durão, tipo Wolverine, não conseguiu. Só que tem uma questão pra mim que... Eu já falei aqui antes, eu tento não... Velho, pra mim é muito bom ter personagens desse tipo de forma diferente. Porque pra mim, senão fica sendo só uma extensão. Exemplo, dois personagens pra mim que são muito parecidos, Wolverine e o Punisher. E eu gosto muito dos dois. Só que, às vezes, eu enxergo Wolverine no Punisher e o Punisher no Wolverine. Tá entendendo? E às vezes eu acho que é bom ter essa diversidade, porque senão fica muito parecido as personalidades.
Eu não sei. O meu ponto é que, assim, eu acho que faltou um pouquinho mais de tragédia na vida do cara pra ele ficar mais bruto, pra você ter aquele sentimento, assim, de alívio quando o cara começa a amolecer, tá entendendo?
Uhum.
Tipo, você entra na pele do cara e você pensa, ele passou por aquilo tudo, por isso ele é durão, e agora ele tá amolecendo em contato com o garoto, entendeu? É tipo aquela coisa, aquela narrativa da inocência que derruba o gigante, entende?
Uhum.
E aí, esse pedaço, cara, eu acho que ficou assim, meio que, a história ficou pela metade, não conseguiu passar toda a emoção que eu tava esperando?
Não, entendo. Eu discordo, claro, né? Mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu discordo porque eu acho que a ideia da série, agora a gente já vai entrando na história, a ideia, eu não sei como é o quadrinho. Eu tô falando dentro da proposta que foi entregue, eu acho que é uma questão mais paternalista mesmo. E tanto é paternalista, que depois você descobre que ele começa a ver o filho dele no menino.
Uhum.
Que ele vai, chega no menino, chama o menino de bico doce e tal. Aí ele começa a querer proteger um menino, ele ia mandar o moleque pra morte, né? Porque aquele moleque entrar naquele vagão sozinho é morte.
Sim.
Não tinha outra história. Ele tá mandando o menino pra morte, praticamente. E tanto que a Ursa, quando ela percebe isso, ela meio que fica desconfiada. Pô, o cara tá deixando você sozinho pra lá. Ele não tá querendo ter o bem, você não tá entendendo. Só que a ideia do moleque começar a dar carinho pra ele, ele começa a fazer reflexo do filho dele. Aí conta a história do filho, né? Que ele não conseguiu assumir quando ele viu que o filho dele era metade carneiro. Não lembro se era bode ou carneiro.
Acho que era um bode.
É. Então eu penso que o que queria passar era mais nessa ideia de paternidade, do cara que vai e começa a sentir algo familiar, não só com ele, mas com a menina também. Aí você faz aquela representação de uma família funcional, né? Que é a menina que tem 12 anos de idade, mas age como se fosse a mãe do menino, e ele como o pai.
É. Talvez tenha sido isso mesmo. Por exemplo, você já jogou The Last of Us, né?
Não.
Não jogou ainda?
É porque eu sou do Xbox.
Ah, cara, que pena. Porque é uma das melhores histórias de paternalismo que eu vi ultimamente, sabe? E a execução ficou tão boa, cara, que você começa justamente com esse cara mais brucutu, entendeu? Duro e tal, e a menina vai amolecendo ele, os caras vão passando por uma aventura muito louca. No final, você sente aquela vontade assim, não, esse cara aí é o pai da menina mesmo, e ele tem que matar o mundo pra manter a filha viva. Você entende o cara, entende? Uhum. E nesse eu acho que ficou meio meh, mas eu acho que ficou meio meh, porque eles tentaram deixar o negócio mais juvenil, entendeu?
Não, eu acho que a proposta é essa mesmo. Mas eu sei que você queria ver o Wolverine, né? No velho Logan lá, com aquela menininha lá dando um soco na cara dele. A menina manda o Wolverine a merda. Vai a merda! Ele vai você!
Aí é que é bom. Mas é porque, assim, no fim das contas, toda escolha é uma perda, né? Eu acho que essa frase seria a frase que define esse seriado. A decisão de tornar as coisas um pouquinho mais alegres e, né, mudar o foco pra não ser tão dark, assim, meio que tira o peso desse tipo de narrativa. E é normal, cara. Eu não falaria que o seriado ficou ruim por causa disso, entendeu? É só que a proposta é diferente mesmo.
Ó, Samurai X, é porque é muito complicado quando você vai adaptar as coisas. Samurai X, eu sou fãzaço da série, do mangá, de tudo. Toda a produção de Samurai X, eu acho a história muito incrível, assim. É, a narrativa de um cara que era sanguinolento, né? Jagunço do Japão, tem outro nome pra isso, mas esqueci, usei o que veio à mente aqui agora. E esse cara, ele se arrepende e faz uma promessa de não matar mais ninguém. Só que aí, esse último filme que saiu agora, da Netflix, ele vai contar a história do passado dele, que é uma das histórias mais legais do Samurai X, que é um pouco da história dele, como ele ganhou a cicatriz, né? O X na bochecha. Que é uma história sangrenta pra caramba. E a Netflix, o Netflix, ele não conseguiu passar isso, né? Eu não sei se é a produção do Netflix ou se é comprado, independente, mas não conseguiu passar isso. Que era aquele. Tem uma cena no mangá e no anime, no filme, não lembro se é filme ou se é no anime.
Acho que é um ova.
Ele faz chover sangue, né?
Sim, é no ova, acho que é no terceiro episódio, eu não lembro mais, mas eu lembro disso.
Cara, é incrível, aí chega a Tomoe com guarda-chuva, cheio de sangue, ela, nossa, você faz chover sangue. E ele já matou o cara e tá caindo sangue, entendeu? É incrível. E eles foram tentar fazer isso no filme, ficou uma merda, velho. Entendeu? Então tem dessas, né, adaptações.
É, mas e aí, Igor? No fim das contas, cara, você recomenda que o pessoal vá ver Sweet Tooth?
Recomendo muito, cara. Assim, eu olho com olhos menos críticos, né? Mas assim, até porque quem tem mais contato, eu não digo com o universo de filmes e tal, mas falando com esse universo de quadrinhos, é o Léo, não eu. Então eu olho com olhos menos críticos. E nesse olhar de entretenimento, né, de me entreter, eu super indico, vai lá, assiste. Não é a terceira maravilha do mundo, mas é algo que encanta, pelo menos na minha concepção. E você, Léo?
Eu, cara, você sabe que eu já formei uma fama aí nesses meios, né?
Aham, que... que não gosta muito de nada, assim.
O povo fala assim, o Léo só gosta de alguma coisa se morrer gente no final. Não morreu ninguém nesse seriado, cara, não gostei não. Pode passar, vai ver outra coisa, esse é seriado adolescente.
Eu acho que não, cara. Vai lá, vocês vão gostar. Agora sim, isso é fato. É uma série fofa. Não é uma série pra você assistir baixo do lençol, com medo, né? Depois rezar antes de dormir.
E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.